Vira as suas para ficar de pé fazendo a oração inicial.
Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça chamar os seus vereadores, por favor.
Deixa eu trazer um na primeira. Olha, atrasou a sessão.
Hein? Deixa eu trazer.
Nosso colega Vitinho disse aqui hoje. Valeu. Valeu. Valeu.
Vereador Rodrigo Douglas.
Presente.
Vereador Lino dos Santos. Presente. Vereador Fábio Mesquita.
Presente.
Vereador Arnaldo Campos. Vereador Sebastião Leonardo. Vereador José Marcelo. Vereador Carlos Barbosa. Vereador Nelson Galvino.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores se encontram em plenário.
Obrigado. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária. Peço ao nosso servidor que faça leitura dos comunicados e proposições de pauta, por favor.
Bom, o senhor presidente enviou um ofício para a Polícia Militar solicitando informações a respeito do telefone 190. E eles enviaram, então, a resposta. Ofício número 48/2016, de Jaci, 12 de maio de 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jaci, na pessoa em que cumprimento todos os ilustres membros desta casa. Atendendo a vossa solicitação constada no ofício de número 33, vem informar que o número 190 da Polícia Militar está funcionando normalmente, contudo apenas o aparelho fixo, sendo que se houver algum policial na sede do destacamento da Polícia Militar, esse de ponto o atenderá. Porém, se a guarnição de serviço estiver em patrulhamento ou realizando operações policiais, ou ainda em atendimento a solicitações de ocorrências, não haverá ninguém para atender, pois o aparelho móvel foi desabilitado devido aos seguintes fatores. O aparelho de 190 móvel, que estava operando até meados de novembro de 2015, não estava atendendo os anseios da população jaciense. A qualidade de recepção era péssima, sendo praticamente impossível haver um entendimento sobre o que o interlocutor dizia e vice-versa. Além de que, dependendo do local em que a viatura se encontrasse, o aparelho não dava sinal. Ou seja, a pessoa ligava e apenas dava o sinal de estar chamando, porém o aparelho não tocava na viatura. Ainda em meados de novembro de 2015, fomos informados pela Rota 8, órgão do 8º Batalhão, que é responsável pelo serviço de telecomunicações, que ainda no citado ano de 2015, a PM foi notificada e multada pela Anatel por uso de equipamento não homologado no Norte de Minas Gerais, pois o uso indevido do 190 estava interferindo nas comunicações das aeronaves da cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Fomos informados ainda que os equipamentos não homologados pela Anatel podem causar quedas de aeronaves, sendo que em caso de insistência em manter tal aparelho, será responsável quem autorizou o uso do equipamento. Ainda não se tem conhecimento se foi assinado memorando regulamentando o uso do equipamento homologado, sendo que é proibido o uso de qualquer equipamento não homologado pela Anatel. Informo-vos ainda que, infelizmente, não obtemos efetivo policial suficiente para manter um militar 24 horas na sede do destacamento, para atender as chamadas da população. E não obstante a proibição emitida pela Anatel, o aparelho que estava conosco não estava sendo útil, pois, como já dito, a comunicação era precária. Porém, visando minimizar o problema, foi providenciado um chip da Vivo, de número 35998667330, onde, em qualquer lugar em que a pessoa ligar, poderá ser atendido pelo policial de plantão. É a intenção deste comandante da fração conseguir também um chip da TIM, visando facilitar o acesso da população à PM, porém necessitamos de um aparelho com dois chips. E o que está conosco emprestado pela Prefeitura tem somente entrada para um chip. Sem mais, espero terem sido úteis as informações prestadas. E na oportunidade, apresento a Vossa Excelência protesto de elevada estima e distinta consideração. Respeitosamente, Wagner Adriano Nascimento, 3º Sargento PM, comandante do destacamento policial de Jaci, Minas Gerais. Nós temos o requerimento número 14. Ele vem assinado pelos vereadores Rodrigo Douglas Vilas Boas e Arnaldo de Abreu Campos. Os vereadores que esses subscrevem requerem, nos termos regimentais, que seja encaminhado expediente para o Ministério Público e Curadoria do Patrimônio Público da Comarca de Lavras, Minas Gerais, solicitando a adoção de medidas cabíveis no sentido de cobrar, junto à Prefeitura Municipal de Jaci, Minas Gerais, que atualize seu cadastro imobiliário para corrigir distorções que estão adotando na cobrança de débitos anteriores aos cidadãos, o que vem gerando diversas reclamações no tocante às taxas de juros, multas e correções consideradas altas, bem como no próprio cadastro, onde algumas pessoas estão sendo cobradas em relação a imóveis que não pertencem à pessoa, lançamento de imóveis inexistentes e ainda questão de cobrança a pessoas que já pagaram seus impostos e estão sendo cobrados novamente, o que em tese denota que o departamento responsável não deu baixa no débito, duplicidade em taxas de ligação de água e IPTU, cobranças de débitos anteriores há 5 anos, dentre outras. Oportunamente enviaremos algumas cópias dos documentos comprobatórios destas cobranças indevidas e desta forma reafirmamos o pedido de providências cabíveis, vez que, se por um lado o município precisa recolher seus impostos, por outro lado, os nossos cidadãos não podem ser lesados. São termos em que pedimos e esperamos deferimento. 16 de maio. São termos em que pedimos e esperamos deferimento. Para as sessões, em 16 de maio de 2016, Rodrigo Douglas Vilas Boas, vereador e vice-presidente, e Arnaldo de Abreu Campos, vereador. Requerimento número 16, assinado pelo vereador Márcio Luiz Borges. O vereador que subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, requisitando que ele determine a quem de direito que adote providências no sentido de regularizar o atendimento pediátrico no município, visto que muitas pessoas têm reclamado a este respeito. Buscando informações em relação ao assunto, foi informado que a doutora Poliana está licenciada sem vencimentos pelo período de 2 anos e apenas o doutor José Reinaldo está prestando atendimento. Com isso, o atendimento de pediatria fica sobrecarregado e as crianças e adolescentes têm o devido atendimento, o que aumenta a preocupação dos pais que buscam atendimento com outros médicos que não são especialistas da área e congestiona também os atendimentos no PSF e nos plantões da UBS, prejudicando a população como um todo. Sendo assim, requer que a administração suspenda a licença concedida à doutora Poliana ou contrate outro pediatra para normalizar os atendimentos às nossas crianças e adolescentes, sobretudo nesse tempo do ano em que as doenças respiratórias aumentam consideravelmente e, aliado a outras patologias, pode ocasionar diversos transtornos aos nossos munícipes. Nesses termos, pede e espera honroso deferimento, 16 de maio de 2016, Márcio Luiz Borges, vereador. Em relação aos projetos, o de número 2, projeto de lei ordinária, número 2, que dispõe sobre os procedimentos a serem tomados para adoção de medidas de vigilância sanitária e epidemiológica sempre que se verificar situação de iminente perigo à saúde pública pela presença do mosquito transmissor da dengue e da febre chikungunya. O assessor jurídico deu parecer sobre, neste projeto. O senhor quer que leia, senhor presidente? Não. Mas já deu parecer no projeto. E assim também as comissões vieram parecer. Então, se for de vossa vontade e de vossa excelência, poderá colocar em primeira votação. O de número 4, que dispõe sobre o pagamento de débitos e obrigações do município de Jaci nos termos do artigo 100, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal, decorrente de decisões judiciais consideradas de pequeno valor, aguarda o parecer das comissões permanentes. O de número 5, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2017 da Outras Providências, foi marcado uma audiência para o dia 25 de maio, às 18 horas, é isso? O de número 6, que dispõe sobre a conciliação, transação e desistência em processos judiciais perante a Justiça Comum e Juizados Especiais e da Outras Providências, também aguarda o parecer das comissões. O mesmo acontecendo com o de número 7, que fixa os subsídios do prefeito e do vice-prefeito de Jaci para a gestão 2007 a 2020 da Outras Providências. O de número 8, fixa o subsídio dos secretários municipais para a gestão 2017 a 2020 da Outras Providências. O de número 9, que declara a música e os eventos gospel como manifestação cultural e da outras providências, autoria do vereador Nelson, também aguarda para parecer das comissões. O de número 10 dispõe sobre a instituição da Marcha para Jesus no âmbito do município de Jaci, da outras providências, também de autoria do vereador Nelson, aguarda parecer das comissões. Está dando entrada hoje, sendo apresentado hoje aqui na casa, o projeto de lei número 11 de 2016, que altera o artigo 7 da lei ordinária 879 de 11 de julho de 2006 e a lei ordinária número 1010 de 30 de março de 2010, que denomina logradouros do bairro Ipiranga. É a questão da Avenida Olímpio Martins de Carvalho, que antes ela tinha uma distorção na lei, que ela seria a partir da rua Zé Martins, na verdade é a rua José Olímpio de Carvalho. Então, está fazendo essa correção. E vai até a rua João Olímpio de Carvalho. Então é só para corrigir e acrescentar também que era rodovia Olímpio Paixão, passa a chamar Avenida Prefeito Olímpio Paixão, né? É de autoria dos vereadores Marcelo e Carlos. E o de número 12, também de autoria dos vereadores é Marcelo e Carlos, denomina de Sebastião Reis da Costa o logradouro que especifica. Então é o que aquela via, né, aquela rodovia que vai, ela começa na Avenida Olímpio Paixão e vai até a Ilha Brasil, até a entrada da Ilha Brasil, até o final daquele aterro, né? Na entrada da Ilha Brasil. Então esses dois projetos estão sendo apresentados hoje, depois o senhor presidente enviará as comissões. Se os vereadores têm cópia dele, depois se quiser o croquis, não sei se está aí, é só procurar na secretaria. Projeto de lei complementar, número 2, que altera a redação de leis complementares 872 de 2006 e 6 de junho de 2006 e 883 de 2006, 19 de julho de 2006 e da outra providência, a questão da folga para o servidor no dia de seu aniversário. O senhor presidente vai submeter a assessoria jurídica e depois vai ver se coloca em votação, não é isso, presidente? Tá. Projeto de resolução número 1 de 2016, de autoria do vereador Márcio Borges, que autoriza a transmissão via áudio das reuniões da Câmara Municipal na rádio de Jaci FM e da outras providências. Esse projeto já tinha sido elaborado em março, só atualizamos ele para a data atual. Aí os seus vereadores têm com data de março, mas a gente fez uma alteração para sair com data agora de maio, 17 de maio. E o de número 2 já estava na casa, também está aguardando o parecer das comissões, é o fixo subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Jaci para vigorar na legislatura 2017-2020 da outras providências. São esses os projetos, proposições e ofícios recebidos por presença dos vereadores e visitantes.
Agradeço, servidor Nelson. Mais uma vez, boa noite a todos. Vocês vão fazer algum comunicado? A questão do... Como foi exonerado aí o nosso assessor jurídico Zé Edson, foi nomeado agora o assessor jurídico Dr. Hélio Ribeiro, para acompanhar aí as questões inerentes aos trabalhos da Câmara. Os vereadores têm aí a liberdade, estão procurando, conversando com ele, algumas dúvidas que tiverem, fiquem à vontade. A questão dos pareceres, já conversei com ele, questão do horário. É tudo aquilo que a gente pôde já passar, o trânsito da Câmara, nós já passamos com ele. O doutor Hélio está à disposição aí, nós conversamos com ele. Ele está à disposição. Se os vereadores quiserem conversar um pouco, saber mais um pouco a respeito, uma pessoa que tem o conhecimento, já trabalhamos junto, e há mais de 25 anos atuando na área pública, então nós estamos aí com o nosso assessor jurídico aí, o doutor Hélio Ribeiro. Passando para a segunda parte, com a palavra do Rodrigo.
Senhor presidente, colegas de trabalho, servidores da casa, visitantes, boa noite. De antemão, senhor presidente, eu queria pedir licença para falar da minha cadeira mesmo, desde que seria breve nos meus comentários hoje. Primeiramente, eu queria cumprimentar o doutor Hélio Ribeiro, seja bem-vindo, doutor. Essa casa vai precisar muito do senhor, então espero que possamos fazer um trabalho bem humilde aí. Tenho certeza que a competência do senhor vai ser feita. E de antemão, senhor presidente, eu só queria fazer um comentário hoje com relação a esse requerimento que eu e o vereador Arnaldo nós fizemos. Nós falamos muito aqui na casa, aqui com relação a essa cobrança de IPTU, essas taxas de água e principalmente dessas cobranças irregulares que vem acontecendo. Ainda é um pouco vago a questão dos 5 anos, se virou dívida ativa ou não, se pode ou não pode, mas a questão do IPTU com duplicidade, os juros e multas absurdos, cobranças em locais indevidos, né? Então, muito se falou nessa casa e fomos verbalmente até o executivo, tentando conversar, não houve nenhum tipo de acordo. Então, eu acho que se a gente fizesse algum tipo de requerimento aqui para o executivo, acho que ficaria da mesma forma. Então, nós não queremos nada demais, o que nós queremos é que seja regularizado o cadastro para que seja cobrado de uma forma indevida. Se o débito existe, ele tem que ser cobrado sim, mas de uma forma legal, né? Então, por isso que nós fizemos esse requerimento aqui, e de antemão, né, são duas coisas que eu queria deixar bem claro. Primeiro, antes de nós fazermos esse requerimento em nome de algum vereador, né, o Ministério Público, para oferecer alguma coisa, pelo contrário, nós fizemos esse requerimento para que todo esse processo seja feito em nome da Câmara, né? E segundo, né, antes que aconteça, como o vereador Zé Marcelo tem dito aí, algum grupo da corte já comece a inventar, antes que chegue no executivo, que o vereador concedesse requerimento, ou então que o plenário aprovou requerimento para o Ministério Público para causar algum tipo de processo ao prefeito, alguma coisa desse tipo, não existe. Né? Não existe nada disso. Então, o nosso pedido aqui seria para que o Ministério Público analisasse, né, juntamente com o nosso requerimento e com as provas que nós vamos anexar dessas cobranças, né, indevida, e o Ministério Público tomar algum tipo de providência de, não sei, parar a cobrança indevida, solicitar que seja feito um recadastramento, uma nova planta, alguma coisa nesse sentido. Então, é onde a gente fala aqui, ó, no requerimento, solicitamos a adotação de medidas cabíveis no sentido de cobrança junto à prefeitura, de cobrar junto à prefeitura municipal de Jaci, que realize seu cadastro, que atualize seu cadastro imobiliário para corrigir as distorções que estão adotando na cobrança de débitos. Então, é só isso, né? Então, antes que chegue lá embaixo falando que vereador fez denúncia para criar processo, alguma coisa desse sentido, isso não existe, né? É só uma medida que nós buscamos junto à área jurídica, né, vereador? E eles nos indicou que isso fosse feito dessa forma, né? Então, gente, muito obrigado, senhor presidente, por hoje só.
Com a palavra, vereador Nelson. Com a palavra, vereador Sebastião.
Presidente, vice-presidente, secretários, colegas vereadores, funcionários da Câmara, assessor jurídico, doutor Hélio, seja bem-vindo. É um prazer nos ter aqui ao nosso lado aqui. E gostaria também de cumprimentar o ex-vereador Luiz Rogério, os funcionários da prefeitura, demais visitantes aqui presentes. Boa noite a todos vocês.
Boa noite.
Em primeiro lugar, senhor presidente, gostaria de enviar um ofício parabenizando o pessoal lá da Secretaria de Cultura e o Enzo Mato pelo torneio que foi disputado na cidade de Tiradentes, onde o módulo 2 foi tricampeão e os outros foi campeão. Quer dizer, é uma coisa que a gente tem que estar parabenizando, que isso aí está levando o nome de Jaci até em outros lugares. Isso aí para nós é muito interessante. Nós fizemos de resultado e de acontecimento. Gostaria também, senhor presidente, de estar enviando ao senhor prefeito que toma as providências, que essa operação está cobrada, já era para ter começado a semana passada. mas só não começou porque não fizeram pagamento para a empresa. E tem o dinheiro lá para pagar. Se tem o dinheiro para pagar, está faltando boa vontade de algum funcionário. Se o funcionário está com boa vontade, então sendo sério, que dá um balão que faz o dinheiro fazer com ele. Tem o dinheiro para pagar, está dentro da legalidade, que paga. Nós não podemos deixar a cidade tudo emburacada nem por causa de funcionário da prefeitura, não, é? Isso aí é uma falta de respeito com a administração e com a população. Porque se tem o dinheiro lá, está dentro da legalidade, por que que não paga para poder continuar e fazer a operação tapa buraco? Isso aí é uma falta de vontade que eu vou te falar, viu? Deus que me perdoe por caridade. Parece que pessoas enxergam diferente. Enquanto a gente luta para defender o nome do município, alguém luta para derrotar o município. E também eu gostaria de falar desse projeto aí sobre a questão da dengue. Isso aí é uma coisa boa porque, pelo menos, graças a Deus, por exemplo, que já se deu uma normalizada, quase não tem mais problema de dengue. Isso aí que está sendo feito um serviço muito bem feito. Então, o que tiver de fazer para melhor, pode contar com o meu apoio aqui. Estou aqui para poder apoiar esse projeto aí do pessoal da dengue. E também, senhor presidente, eu gostaria, já que o senhor falou do novo advogado aqui na Câmara aqui, acho que deveria fazer uma reunião aí com os novos vereadores, né? Junto aí com o advogado aí, para a gente estar entrando em detalhes aí, para a gente ficar mais bem informado e também a gente passar aquilo que a gente pretende. Porque eu acho que nós somos vereadores aqui e nós temos que trabalhar pelo povo. Então, no qual, por exemplo, a gente tem o advogado aí da Câmara aí, justamente para isso, que às vezes alguma pessoa carente de alguma coisa aí, que venha a precisar de um advogado aí, eu acho que nada difícil o advogado poder estar dando uma atenção, uma informação para o nosso pessoal aí. Isso é uma coisa muito importante. É só o que eu tenho a dizer. Obrigado a todos.
Com a palavra, vereador Lino.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, população aqui presente. Eu queria dar uma boa noite ao doutor Hélio Ribeiro, que está conosco aqui agora, e que seja bem-vindo e que nos ajude, que vai nos ajudar bastante, que eu tenho certeza. Senhor presidente, eu queria pegar um gancho aqui que o servidor Nelson falou, da Polícia Militar, do número, que está com problema, porque hoje nós lembra da polícia quando tem algum problema. E hoje, já teve os assaltos no banco do Bradesco, teve no Correio, e o quartel nosso está parado do mesmo jeito. Uma obra simples, para mim, uma obra simples, que é uma casa normal, e está agarrado até hoje. Eu estava vendo um exemplo de cidade do interior, onde estava passando a televisão. A cidade do interior está fazendo a sua cidade de condomínio. E o quê? Fala de condomínio, pensa uma coisa grande. Não, uma coisa pequena. Um simples câmara na entrada da cidade e na saída, e alguns blocos de concreto, onde a funila, para todo mundo que passa ali, a câmara registra. Então hoje nós temos que pensar isso aí, que vai falar só quando acontece as coisas. E aqui está caminhando para acontecer coisa grande. Digo sobre os bancos. Os bancos estão tudo vulneráveis. Então, gente, aquele quartel ali em cima nem não acabou. Eu queria falar, poderia fazer também um igual, não um quartelzinho igual fazendo em cima, uma guarita aqui na saída do Macaia. Coisa simples, rápido de fazer, põe uma câmera, que ajuda demais a polícia. Vou estar conversando com a polícia, eu vou ajuda nós demais. Porque a polícia, onde a polícia está, o bandido não vai. Ele vai esperar nós sair para ir para assaltar. Então a câmera e esse concreto, esses blocos de concreto, coisa simples, que vai se tornar em coisa muito grande. Só isso, presidente.
Com a palavra, vereador José Marcelo.
Senhor presidente, vereadores, servidores da casa, visitantes, boa noite a todos.
Boa noite.
Senhor presidente, O tempo é meio escasso, mas hoje eu vou ocupar essa tribuna e vou fazer uma queixa pelo que está acontecendo no nosso município. Essa que o vereador Sebastião falou aí, que tem o dinheiro para pagar e não paga, porque não sei quem não quer. Eu falei aqui alguns dias atrás a respeito da questão da iluminação pública, que o ex-secretário não assinou uma medição, não sei o que foi, e a prefeitura não pagou, e hoje nós temos diversas ruas aí no escuro, porque a empresa não troca a lâmpada, não faz a manutenção, porque por falta de, por irresponsabilidade de funcionários da prefeitura. Então, volta a acontecer isso, não sei quem é, também não me interessa saber, mas espero que esse funcionário possa colocar a mão na consciência, se tem o dinheiro para pagar, que libere o pagamento para a cidade não ficar prejudicada. Senhor presidente, é sabido na cidade que o nosso prefeito agora, antes ele estava era visitante, hoje ele está de passagem. Ele passa, chega aqui, passa e volta, né? E nós, senhor presidente, não podemos admitir mais isso. A nossa prefeitura, senhor presidente, vereadores, aqueles que me escutam, que me ouvem, a nossa prefeitura está a serviço de um ou dois, para fazer campanha política para um ou dois. Isso é verídico, é fato concreto que está aí, que todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo. Encheu a prefeitura de gente outra vez. O prefeito não está nem aí para a lei de responsável fiscal. Ele não está nem aí. Ontem eu queria conversar com o prefeito, mas que ele chegou lá e saiu. Vossa Excelência já falou que teve tempo de conversar com ele. Eu não tive. Hoje eu fui lá na prefeitura para resolver o problema que é da prefeitura, que é do pessoal resolver. Mas eu fui lá, pedido dos interessados, dos loteadores, seguindo a orientação do Ministério Público, para tentar resolver essas questões de loteamento. Reuni lá com o doutor Hélio César, com o Marcelo, com o Lin também participou lá, o vice-prefeito Fabiano teve um pouco lá, para a gente tentar achar uma solução para resolver. Quer dizer, e o prefeito não. As pessoas que mais eram obrigadas, que precisavam de estar lá para cuidar das coisas, o município não estava lá. Todos nós sabemos que correu aqui nessa casa um processo para afastamento ou para cassação do mandato do prefeito. E a denúncia que foi formulada na época pelo senhor Luiz Gustavo Vilas Boas, infelizmente, o senhor prefeito conseguiu um mandato de segurança. Algumas coisas eu disse aqui nessa tribuna para os colegas da comissão, que não adiantava a comissão tomar providência porque não constituía ato para cassação de mandato através da Câmara Municipal. Mas tem naquela denúncia omissão e negligência em defesa de bens e interesse do município. Tem também naquela denúncia da utilização de bens públicos para fins particulares. São duas coisas que dão a cassação do mandato do prefeito pela Câmara Municipal. Está naquela denúncia. Então, senhor presidente, eu não sei se a gente pode reabrir essa denúncia. Se a gente pode reabrir essa denúncia e voltar a instalar um processo. Não é de cassação, não. De pedir que ele não venha aqui mais. Porque ele já não está vindo. Respeito muito o doutor José Maria. Tenho amizade, tenho apreço por ele. Mas o que ele está fazendo com o povo de Jaci é uma vergonha. É chacota que ele está fazendo. Nós não podemos mais admitir isso, senhor presidente. Deixo aqui a minha indignação. Porque eu gosto dessa terra. Eu sou filho dessa terra. Meu umbigo foi enterrado aqui. E se Deus quiser, eu também vou ser enterrado aqui. Pedi ao meu filho que trouxesse os meus netos aqui hoje, para eles ouvirem o que eu estou falando. É uma vergonha o que o doutor Zé Maria está fazendo com esse município. Prefeitura servindo para trabalhar, para fazer campanha política a dois ou três. E nós aqui, sentados nas cadeiras de vereador, enxergando isso sem fazer nada. Diz os delitos tipificados no artigo 1º do Decreto-Lei Federal 201. São crimes e infrações penais comuns cuja competência para julgamento é do Tribunal de Justiça. E, por outro lado, as infrações políticas administrativas. No artigo 4º do referido Decreto-Lei, que corresponde a crimes de responsabilidade, cujo julgamento é de competência da Câmara Municipal. Ora, se negligenciar, se deixar à mercê de um ou outro, ou de qualquer pessoa que seja, os bens do município é crime de responsabilidade, é crime político-administrativo de competência de julgamento da Câmara Municipal. Então nós não podemos mais admitir isso, senhor presidente. Ou esse prefeito, ou o doutor, esse não, o doutor José Maria, ou ele toma uma providência e volta a se dedicar ao nosso município, ou ele se vai embora. Renuncia ao cargo, ou senão vamos instaurar aqui um novo processo para a gente afastar esse prefeito. Porque não tem condições mais a gente aguentar isso. A lei 8.429 fala, os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estreita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos. O que é? O prefeito, ele é obrigado, é eleito para isso, para tomar conta dos bens do município, para zelar pelos bens do município, para zelar pelo povo do município. E o que nós vemos isso? Nós não vemos isso hoje, senhor presidente. Então chega, então basta. Nós não podemos mais admitir isso. O senhor prefeito, o artigo 4º do Decreto-Lei 401 fala, são infrações políticas administrativas dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Terceiro, o inciso terceiro, desatender sem motivo justo as convocações ou os pedidos de informações da Câmara Municipal quando feitos a tempo e em forma regular. Quantas vezes que esse senhor prefeito, que o doutor José Maria, deixou de atender a convocação dessa casa? Quantas vezes? Vossa Excelência, eu perguntei no início, fez uma convocação para ele. Ele não vai vir aqui. Ele não vai vir. Então, senhor presidente, nós não podemos mais admitir isso. O que está acontecendo é uma lástima. Diz também o inciso 3º do artigo 4º do Decreto-Lei 201. O inciso 8º. Omitir-se ao negligenciar na defesa dos bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da prefeitura. A lei está mostrando para nós o caminho. Está mostrando para nós o caminho, senhor presidente. Está mostrando, está claro. Nós não podemos mais. Já, não basta, já chega. Eu cansei. Eu cansei de ocupar essa tribuna, dar conselhos, ir lá na prefeitura, dar conselho ao prefeito. Hoje eu estive nessa reunião da prefeitura, teve um cidadão, um funcionário da prefeitura, mas Marcelo, isso aqui está uma vergonha. O prefeito chega aqui, porque às vezes sai negócio dando de braço e não resolve nada. O outro vem cá e faz, vai fazer assim e pronto, acabou. Gente, chega. Chega onde nós vamos parar? A indignação é tanta da população que a gente fica com vergonha. Essa questão da prefeitura não pagar, tem dinheiro para pagar as empresas, não paga por capricho de funcionário? Peraí. Isso é uma vergonha para o município. Isso é uma vergonha para nós aqui na Câmara. Que é isso? Nós não podemos mais admitir isso, senhor presidente. A situação está crítica. E se a gente não tomar providência, vai sobrar para nós aqui também. Infelizmente, o doutor José Maria procurou com as suas próprias mãos a indignação do povo dessa cidade, do povo desse município. A gente não pode conversar com ninguém porque vocês não vão tomar providência, vocês não vão fazer nada. Esse prefeito, o vereador Arnaldo, o vereador Nelson, o outro vereador, sempre fala, nossa, não, o prefeito não vem na cidade. Agora, parece depois que aconteceu esse mandado de segurança, que ele conseguiu esse mandado de segurança, aí que o trem desandou, descabou. Agora, segundo o que eu ouvi, é que ele ficou indignado com pressão de pessoas, de alguns políticos do município, que ele ficou tão indignado, falou que não voltava aqui mais. Mas então você não vai voltar, renuncia ao cargo então, deixa o vice-prefeito Fabiano assumir. Agora, olha, nós estamos com a faca e o queijo na mão para afastar um prefeito. Não é porque ele roubou, não. Eu não posso falar se ele roubou. Mas é porque ele está deixando de cuidar da obrigação dele, deixando o nosso município à mercê de pessoas que não têm a mínima dignidade de trabalhar em favor do povo do município. Então são coisas que deixam a gente indignado, senhor presidente. Vereador Sebastião, Arnaldo, Nelson, Rodrigo, Lino, Márcio, Carlos, senhor presidente Fábio, nós temos que tomar uma providência urgente. Não podemos esperar mais. Vossa Excelência contratou um novo assessor jurídico. Procure os meios legais, senhor presidente. Vossa Excelência não, a Câmara Municipal. Por indicação de Vossa Excelência, que é a prerrogativa sua. Vamos tentar ver se tem algum meio legal para a gente, a partir disso que eu estou falando aqui, a gente entrar com um novo processo. Porque se não tiver, na próxima terça-feira, eu entro com a denúncia para pedir o afastamento do senhor prefeito. Me desculpe, doutor José Maria. Tenho um respeito muito grande por ele. E ele sei que ele tem por mim também. Mas o que ele está fazendo com a população de Jaci, com o povo de Jaci, não dá mais para admitir. É só isso, presidente. Desculpe aí, às vezes eu tenho alterado a minha voz, mas a indignação é tanta que não dá mais para aceitar. Obrigado. Boa noite a todos.
Boa noite. Com a palavra, do Márcio.
Boa noite, presidente Fábio Mesquita.
Boa noite.
Estendo cumprimento aos demais colegas vereadores, servidores aqui da casa, assessor jurídico. Seja bem-vindo, Zé Turélio, a todos que nos honram com a sua presença. Primeiro quero desejar a boa-vinda aqui do assessor jurídico, que o senhor possa trabalhar em prol a cada um de nós aqui, de forma imparcial, né, que possa atender tanto nós, vereadores, considerados a oposição, como também a situação de forma igualitária, porque sabemos dos nossos desafios, né, dos nossos compromissos perante esta casa em poder legislar em prol da população do nosso município. Quero dizer, senhor presidente, em relação ao comentário do José Marcelo, da indignação do então vereador José Marcelo com relação ao chefe do executivo do nosso município. Ficou claro, senhor presidente, nesse mandato, o distanciamento do executivo com relação a nós, do legislativo. Nós, no início do primeiro ano do mandato nosso aqui, eu tive a oportunidade de estar indo conversar com então José Maria, o prefeito do nosso município, e lá, não sou eu, mas como outros colegas vereadores, levamos uma lista de recomendações para que ele poderia estar atendendo, não nós vereadores, mas sim a solicitação de várias pessoas da população de Jaci. E em nenhum momento teve boa vontade. Nos recebeu a nossa relação, provavelmente guardou na gaveta e ficou por isso mesmo. Não foi a primeira e não será a última vez que ouvimos aqui nessa casa que o Dr. Zé Maria não se encontra no nosso município, que o Dr. Zé Maria está ausente, que o Dr. Zé Maria não atende, aquilo, não faz aquilo que tem que ser feito. Se a base aliada, considerada base aliada, está nessa situação, imagina os vereadores de oposição. Né? Nós tivemos grandes dificuldades em exercer nosso mandato, principalmente pelo desrespeito e pela falta de compromisso com o Legislativo. Não compromisso com Márcio Borges, Arnaldo ou Nelson, mas compromisso com o Legislativo. Porque nós sabemos do nosso compromisso e precisamos de trabalhar em prol do município, mas precisamos também da participação do Executivo. Quantas vezes já foram convidados o chefe do Executivo para estar vindo nessa casa apresentar o seu trabalho para nós aqui nessa casa, mas não foi atendido e tenho certeza que não vai ser atendido agora, principalmente no final de mandato. É difícil ver várias obras que já foram iniciadas em mandato anterior e que até hoje não se encontra disponível para a população de Jaci. Quero citar uma aqui, senhor presidente. A creche que está lá no Jardim Planalto, que deu início em 2010, que até hoje não está em uso por parte da população. Quantas crianças já deixou de ser atendido naquela obra? Esse é um compromisso que o chefe do executivo tem que ter com a população. Inicie-se a obra, vamos terminar essa obra, para que a população possa usufruir das obras públicas. Não é o caso de iniciar uma obra e para. Faz uma parte e para. Está aqui o Sebastião Leonardo comentando a respeito da operação Tapa Buraco. Atitude essa simples, que vai resolver vários problemas do nosso município, ou pelo menos tornar a nossa cidade mais bem apresentável para as pessoas que fazem uso da nossa cidade. Olha a dificuldade. E olha quem que é o Sebastião Leonardo nessa casa. Tem outro problema da iluminação pública. É falta de pagamento ou falta de entendimento do executivo? A gente vê, poderia estar citando aqui N outras situações que estão ocorrendo no nosso município e que isso, senhor presidente, torna cada vez mais difícil de atender. Né? Nós temos nossa obrigação, mas o mais importante é o executivo ter a sua obrigação de poder estar acompanhando realmente aquilo que tem que ser feito no nosso município. Essas atividades simples, as operações simples que tem que ser feito, a gente sabe que está no início, no final de mandato, você entendeu? Mas não, por isso a cidade não pode ficar abandonada. É igual o José Marcelo falou, se não tem interesse mais de administrar o município, que distancie, entregue o cargo. Na verdade, o doutor Zé Maria já poderia ter feito isso já bem antes desse momento. Poderia ter feito isso já no primeiro ano de mandato e já demonstrava o distanciamento dele. E mais agora. Devemos, senhor presidente, igual o vereador José Marcelo, cobrar uma posição mais firme do executivo. A gente traz aqui reclamações da população, porque nós estamos junto com a população. Tem um problema dessa cobrança que foi solta agora no nosso município, uma cobrança totalmente equivocada pelo período. Eu acho que um período impróprio para fazer esse tipo de cobrança. Sequer trouxe algum projeto, veio discutir com essa casa e fez a cobrança e muitas das vezes cobrança irregular. E por isso, nós não devemos cruzar o braço e aceitar isso como se fosse nada tivesse acontecendo. A gente já pedi, já mandei indicações para lá, mandei em requerimento. Está aqui o vereador Rodrigo pedindo novamente para a gente tomar uma posição. Nós devemos tomar uma posição em respeito da população de Jaci.
É lamentável, senhor presidente, a gente chegar no final de mandato com esse monte de dificuldade que está no nosso município, entendeu? Um município praticamente abandonado, né? E espero que as nossas reivindicações, os nossos pedidos, o tão prefeito ou o responsável para o município, lá que sensibilize e poder trabalhar, né, pelo menos nesse final de mandato, mostrar o porquê que entrou, por que ele foi eleito. É que era muito fácil, o prefeito foi eleito com mais de 50% dos votos de Jaci. Entendeu? Quando ele foi eleito, ele assumiu um compromisso de respeitar aquelas pessoas que deram voto para ele. Entendeu? Então, e os votos, a eleição dele não terminou. A eleição de, o mandato dele vai até 31 de dezembro de 2016. Da mesma forma é o nosso. Então nós temos que trabalhar e honrar o nosso mandato, não só nós aqui, como também o executivo. E trago novamente, senhor presidente, como tenho defendido desde o início do meu mandato, a falta, a transparência pública no nosso município. Entro novamente com um projeto que, para essa casa, autorizar a rádio Jaci FM a fazer a transmissão do áudio, se possível, ao vivo, transmitir as nossas sessões aqui para que a população possa ouvir aquilo que a gente comenta aqui nessa casa, aquilo que é aprovado por nós vereadores, aquilo que a população vem participar aqui e possa a população ouvir de uma forma que a gente torne o nosso trabalho transparente, entendeu? E de uma forma mais ampla, né? A gente tem já disponível no nosso site da Câmara Municipal, mas nem todo mundo ainda tem acesso à internet. Eu acho que a gente autorizando, sendo aprovado esse projeto, eu tenho certeza que a gente vai dar um passo muito grande para a mudança, para a transformação política do nosso município. Eu acho que a rádio tem um papel importante nesse momento de fazer com as políticas, que nós políticos sejamos mais transparentes nos nossos atos, principalmente nós aqui da Câmara Municipal e também o executivo do nosso município. Espero contar com o apoio de cada um dos vereadores aqui, né, que esse projeto aqui é uma ideia que eu já venho discutindo há muito tempo e está aberto aqui para a gente estar discutindo e ver se a gente consegue esse ano aprovar esse projeto aqui nessa casa. Que eu tinha comentado só isso, presidente. Boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Carlos.
Senhor presidente, eu peço a permissão de falar sentado. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, ao assessor jurídico aí, doutor Hélio Ribeiro, ao assessor da casa, a todos aqui presentes. Senhor presidente, primeiro eu quero fazer um comentário a respeito do projeto de lei aqui de autoria do vereador Rodrigo. Não sei se foi por votação também, eu queria pedir regime de urgência, porque já foi solicitado que ia deixar para a próxima reunião, que pediria regime de urgência, que votaria as três em uma só votação. Desculpe. E também eu quero fazer um comentário com o nosso assessor jurídico agora, que eu gostaria de estar contando com o apoio dele, o respaldo dele, que eu gosto sempre de estar tirando dúvida dos projetos com o assessor jurídico da casa. Ultimamente eu tenho tirado dúvida com o nosso secretariado, para falar a verdade. A minha verdade é essa. Então, agora para frente, gostaria de estar contando com o apoio do senhor. E a respeito da indignação do vereador Marcelo aqui também, eu queria fazer um pequeno comentário, que realmente é decepcionante. Eu estou decepcionado com essa administração. Eu sendo vereador, eu pergunto, cara, o que você me fala dessa administração? Fala a verdade, estou decepcionado. A gente foi vereador, eu mais o vereador Fábio aí, no mandato aí da 2005-2008, né, eu não vou comentar o nome do prefeito, não, no qual a gente ia até o prefeito ia até o local do problema. A gente ia, não tinha horário para chegar na casa do prefeito para resolver o problema da sociedade. O pessoal procura o vereador. O pessoal nem procura não, procurar para quê? Você vai procurar o prefeito? Você entendeu? Não, você vai encontrar o prefeito. Nessa época não, nessa época a gente sabia onde o prefeito estava, ele estava na casa dele, dependendo do horário, quando é o horário do expediente, ele estava na prefeitura. até na hora do almoço, depois eu ia almoçar, voltava, ficava até às 5. E quando era final de semana também, eu estava na casa dele. Você poderia procurar ele, que ele... E a respeito que o vereador Márcio falou da iluminação pública, em frente à minha casa, ele colocou um poste em junho, se eu não me engano, até hoje eu tenho a lâmpada. Agora, eu sou vereador, você já pensou? Decepcionante, sinceramente. Esse mandato está decepcionante. Concordo com o vereador Marcelo, concordo com o vereador Márcio, realmente decepcionante. Só isso, vereador.
Com a palavra, vereador Arnaldo.
Presidente, vereadores, vou falar da minha cadeira aqui porque o Estatuto de Idoso me permite. Né? É o único, entendeu? O Estatuto de Idoso me permite falar da minha cadeira. É, alguns comentários, tá, né? Aproveitando aqui, já que sou o último a se pronunciar. Deixa eu falar uma coisa, tá, atualmente, o meu vereador, o nobre colega aí, José Marcelo, é o segundo pronunciamento que o senhor faz que eu estou admirado. Gostaria muito mais que esse pronunciamento fosse escutado pela população. E a população vai escutar o seu pronunciamento a partir, entendeu, desse projeto, né, que foi encaminhado anteriormente, e não passou nessa casa, mas acredito que agora passe, né? Esse projeto é encaminhado aqui pelo nosso vereador Márcio Borges. Só assim a população vai sentir o descontentamento também nosso perante essa administração. A questão, quando se fala aqui em termos que a prefeitura tem dinheiro para pagar e não paga, porque a questão da administração, a administração foi escolhida por eles, né? O prefeito, pelas pessoas que ele indicou aí, pelas pessoas que o cercam, né? E se as pessoas que o cercam não fazem o trabalho correto, que não fazem mesmo, né? Acontece isso aí que acontece, né? Nós estamos aí com vários processos aí, com várias obras, né, que intermináveis. Aquela delegacia que o vereador Nino comentou, aquilo ali é uma, eu falo que é uma mina de dinheiro. O que se passou dinheiro naquela obra ali, ninguém sabe. Ninguém sabe o valor daquela obra. Não tem uma placa indicativa sobre o valor daquela obra. Entendeu? Agora fizeram um muro lá descendo a ladeira. Né? E agora é isso que, né, a gente percebe, na realidade, o que acontece. O que acontece maior, o vereador, que é simples. A prefeitura não tem dinheiro. Ela não tem dinheiro. Ela está fazendo tudo para arrecadar dinheiro a qualquer custo. Por isso, nós aqui, o vereador Rodrigo e eu, né, estamos mandando isso para o Ministério Público, para ver se o Ministério Público agiliza de alguma forma e interceda a não a cobrança indevida a essa população já de alguma forma já massacrante. A pior coisa nós pensamos, nós vemos aqui, é que o vereador mas, agora mesmo, falou referente à questão da saúde. E aqui a gente sabe, mas escuta aqui que a saúde tem uma beleza. Né? E a gente percebe que não é. Eu vou te dar um exemplo, vereador. A questão é a seguinte, o médico, esse médico aí que se falou, na realidade, ele é contratado pelo PSF por meio período, por 4 horas. Só que tem que ele cumprir as 4 horas todos os dias, porque o PSF é isso. O programa da saúde da família, o médico é contratado por... Quem paga isso é o governo federal. Essa verba vem do governo federal. Paga por, sabe, por 4 horas, ele tem que dar 4 horas por dia. Ele só dá plantão durante a segunda-feira e simplesmente escolhe através de ficha. Distribui uma senha lá, até 15 fichas e fica. E em nenhum momento isso foi cobrado, não foi cobrado. Nem do executivo, nem nosso aqui. Porque nós percebemos, nós sabemos. Como eu, né, e nós fizemos aqui, você está a par, nós fizemos exatamente o levantamento referente a esses profissionais. Então, esse profissional, por exemplo, né, ele, além, né, de não cumprir o horário, ainda ganha adicional noturno. Então a gente percebe, na realidade, aonde o dinheiro vai embora. O vereador Marcelo, você falou aí que ele fica indignado, né? Eu fico muito mais, Marcelo, porque na realidade a gente percebe que não é só a má administração, não. É o roubo descarado que existe aqui nessa administração. O prefeito é o maior culpado disso. O prefeito é um dos aproveitadores referentes a tudo isso. Não vem falar para mim que ele não participa. Não participa, participa cegamente, somente na área da saúde. E isso eu estou mandando lá para o Ministério Público Federal, para o Tribunal de Contas. Vai lá constar. Vai constar exatamente o desvio. O desvio do dinheiro. Porque só na saúde está constatado, eu constatei lá, mais de 3 milhões de reais desviados. É essa administração que está aí. Por isso, a nossa creche não termina. Mas não termina não, porque aquela creche, ela passou por um segundo processo licitatório. O primeiro foi 390 mil reais. E não terminaram a obra. Aí eu peguei o processo, levantei o processo, fui o processo. A empresa que foi contratada, né, porque eu acho um absurdo, mesmo um processo licitatório, apareceu só uma empresa. A empresa deu exatamente o valor exato do contrato. E lá tinha lá uma. Tinha um edital, né? Tinha exatamente que a empresa tinha que, na realidade, fazer um depósito, né, de 5% do valor referente à questão do contrato. Né? Na hora que ela assinou o contrato, esqueceu do depósito. Essa própria empresa, de 8 anos de existência, teve 2 empregados, uma construtora. Entendeu? Mas, como nós cobramos, né, a época o secretário de obra falou, não, nós comunicamos verbalmente. Não se comunica verbalmente. Ele puta foi embora e deu. Aí, de novo, mandaram aí para o Ministério da Educação, e conseguiram mais uma verba. E não terminaram a obra. A obra não terminou. Quando terminou aqui, a quadra, né? Aqui nós falamos aí, né? Você falou referente a isso. Tem uma obra que foi feita, está lá, jogado o dinheiro fora lá. A coleta de lixo, a coleta seletiva, está lá. Naquela área industrial que na infraestrutura não tem nenhuma. E nós estamos aí. Uma questão referente a essa má administração. Eu só queria falar de novo, dirigir ao vereador Marcelo. Marcelo, na realidade, vamos instalar de novo um processo. Eu acho que, eu já falei a primeira vez, eu fui na realidade, né? Eu realmente consegui fazer a primeira vez e instalei o processo, né? A comissão processante aí, né? A nossa preocupação é que quem abre não consegue votar. Tem que ser afastado. Mas não custa nada, a gente sempre com certeza a gente vai encontrar uma pessoa que assina pela gente. E eu falo que nós temos que abrir regularmente. Se não abrir, eu garanto o senhor, se não abrir, eu abro. Não tem nenhum de abrir, não, eu abro de novo. Porque nós estamos demonstrando, olha, nós não temos prefeito, não temos administração, não temos nada. Né? Nós estamos sendo administrados só por um grupo, mas de malfeitores. Na realidade é essa. O que mais, né, que mais dói, né, é que quando nós estivemos com o prefeito, e eu estive com o prefeito com vocês, né, nós levamos, né, para exatamente 46 itens. Os 46 itens que nós encaminhamos para ele, nenhum deles foi atendido. Nem passou despercebido, né, debochou de nós vereadores. É da forma que nós, de alguma forma, nós somos tratados. Mas, desses comentários todos aqui, eu estou me achando até Nostradamus, porque do início, desde o início que eu me sentei nessa cadeira aqui, eu já tinha percebido isso. Nós somos, porque nós já de alguma forma olhamos para trás, porque nós, eu e o vereador Márcio, nós tínhamos olhado a administração anterior, a dele, a própria dele, e nós percebemos que a administração anterior já estava com cambaleada referente à questão, sabe, de desvio. E nós, na hora que nós assumimos, nós levantamos essa causa. É pena que agora todos nós achamos que a administração é ruim. Eu, sinceramente, acho que nós que fizemos o grupo da oposição, naquele momento, tínhamos certeza que a administração era ruim. Né? Hoje, eu falo em 2010, que a folha de pagamento correspondia a 14%, hoje a folha de pagamento corresponde a 53,36%. Já passou da lei da responsabilidade fiscal há muito tempo. O que nós não podemos mais admitir isso. O que nós temos que fazer é tomar uma providência. E a providência é a única coisa que nós temos que fazer é instalar de novo um processo contra o prefeito referente à lei 8.429. É essa lei, professor? Entendeu? Essa lei é referente à 8.429. Que está naquele processo. Né? E, na realidade, nós estamos muito mal orientados. Né, pelo jurídico da casa anterior. Eu só gostaria, mais uma vez, antes de mais nada, dar meus parabéns aqui, né, ao nosso presidente pela escolha do doutor Hélio. Né, mas eu só gostaria de falar para o doutor Hélio que eu sou um vereador mais chato que tem, tá, doutor? Então, só para o senhor ter certeza, o senhor vai ter em mãos aqui, né, presente, uma pessoa, né, coerente. É, mas minha opinião sincera, essa é, o senhor vai contar, esse vereador sentado, sentado aqui na sua frente, mas com a intenção que o próprio vereador falou, o Marcelo falou, né, que realmente é filho né, dessa terra, né, nasceu aqui, eu não nasci aqui, mas eu falo que nós vamos para o mesmo local, Marcelo, porque o meu destino, eu escolhi aqui, né, encerrar minha carreira e a minha vida. Então, eu vou, na realidade, quem sabe no futuro, né, se aquela planta, né, as pessoas de alguma forma vai olhar e sentir, né, que ali é uma esperança. E nós somos uma esperança. A esperança aqui dessa população. De alguma forma, eu tenho certeza absoluta, né, o seu desabafo, né, não foi um desabafo, mas uma certeza no pronunciamento correto, né, que demonstrou exatamente o anseio dessa população. Antes de mais nada, meu Marcelo, eu só quero dar meus parabéns para o seu pronunciamento. Muito obrigado.
Eu, mais uma vez, boa noite a todos. Cumprimentar os funcionários da prefeitura, secretários, todos os servidores presentes, as demais pessoas aqui presentes. Para a gente é um prazer, mais uma vez, recebê-los aqui nessa casa, participar desse tão importante reunião que aqui se faz presente o ato que a população quer que seja correspondido. Os vereadores aí manifestando as suas indignações, os vereadores expondo as suas ideias e querendo que coloquem em prática. Então isso é importante. E quero pedir ao nosso servidor da casa que faça a leitura de um ofício enviado por mim mesmo aqui em nome da casa durante a semana ao executivo.
Doutor, presidente, é que não deu para comunicar. Eu gostaria de comunicar ao senhor, na realidade, que eu pedi aqui exatamente uma cópia, né, de acordo de instrumentos que comprovem as negociações da prefeitura com o sindicato, que na realidade vence amanhã, às dia 18. Provavelmente, se não entregar esse documento, gostaria que o senhor encaminhasse esse pedido ao Ministério Público. Só assim nós vamos ser atendidos. Muito obrigado.
Ofício número 39/2016, Serviço Presidência, assunto convite Jaci, 11 de maio de 2016. Excelentíssimo senhor Dr. José Maria Nunes, digníssimo prefeito municipal Jaci, Minas Gerais. Em cordial visita, tendo em vista várias dúvidas dos vereadores e da população, e conforme decidido na última reunião, servimos-nos do presente para convidá-lo a participar da próxima reunião dessa Câmara Municipal, a realizar-se nesta terça-feira, dia 17 de maio de 2016, a partir das 19 horas, ocasião em que estaremos debatendo questões inerentes à administração que são de relevante interesse público, de maneira democrática e com a máxima seriedade e respeito que devem nortear a conduta dos agentes eleitos pela população. Tais questões são cobrança de dívida ativa, despesa total com pessoal, situação financeira da prefeitura, manutenção de serviços essenciais, obras concluídas e por concluir,
medidas que estão sendo adotadas para o final do mandato e outros assuntos que forem julgados pertinentes. Salientamos que Vossa Excelência poderá fazer-se acompanhar de assessores e prestadores de serviços que forem julgados úteis para prestar informações peculiares às suas áreas de atuação. No aguardo de breve manifestação e confirmação de presença, antecipadamente agradecemos, reafirmando o voto de elevado apreço. Cordialmente, Fábio Mercedes de Almeida, presidente. Foi enviado no dia 11 de maio, recebido pela Roseni Santos, com o protocolo número 433.
Obrigado, Elson. Gostaria de pedir ao nosso assessor jurídico que se quiser fazer uso da palavra para alguns minutos, fique à vontade.
Excelentíssimo senhor presidente, demais vereadores dessa igreja casa, inicialmente eu quero agradecer a confiança em nós depositada pelo presidente, que nos convidou para estar auxiliando e assessorando essa casa. Sabemos que o papel essencial dessa casa democrática, que é a casa do povo, é exatamente isso que vocês estão fazendo aqui. Eu ouvi atentamente, desde o início da reunião, as colocações de cada um. E é isso mesmo. O papel dessa casa é exatamente fiscalizar os atos do Poder Executivo com conhecimento de causa, né? Eu ouvi atentamente o comentário de cada um. E quero dizer que, a partir de hoje, nós estamos juntos aqui para poder estar dirimindo qualquer dúvida no aspecto jurídico. Compete a essa casa, nos termos do artigo 30 e 31 da Constituição Federal, exatamente fazer essa fiscalização, porque essa é a casa que julga os atos do prefeito municipal. O Tribunal de Contas, ele participa também, mas é um órgão auxiliar, né, nessa tomada de contas, na fiscalização. E essa casa, efetivamente, é que tem o poder constitucional de estar decidindo sobre as contas municipais, sobre a aplicação do recurso público, que está tão escasso ultimamente, né? Os municípios hoje passam o Brasil todo por uma dificuldade financeira. E hoje nós temos que ter um cuidado redobrado com a aplicação desses recursos. Estamos vivendo um momento nesse país de transformação. Ainda no início eu comentava com o vereador Márcio, que nós estamos vivendo um momento de transformação. Apesar de muitos, né, às vezes ficarem indignados com tanta corrupção, com tanta notícia ruim, mas isso está acontecendo para que a gente possa melhorar o nosso futuro. Essa passada do Brasil a limpo, isso vai melhorar para as gerações futuras. É necessário que passemos por isso. É preciso que homens que tenha responsabilidade possa tomar as rédeas desse país e fazer valer a nossa Constituição Federal, e discutindo isso amplamente dentro do nosso princípio democrático, de forma republicana. E ficamos, às vezes, tristes de ver a questão de, às vezes, um poder não estar respeitando o outro, né? Porque a Constituição Federal, ela traz exatamente isso, né? Que os poderes são independentes e harmônicos entre si, e, às vezes, há uma omissão de um poder em relação ao outro, em relação à aplicação efetiva dos recursos públicos, né? Mas essa casa tem vereadores preparados. Eu ouvi aqui atentamente que vocês conhecem amplamente o município, né? De início eu quero dizer que quando a lei orgânica, a primeira lei orgânica de Jaci foi escrita, eu ajudei a confeccionar na época, porque eu trabalhava na Associação de Municípios. Quando saiu a Constituição de 88, nós, em 90, logo ajudamos a confeccionar as leis orgânicas. E essa lei já passou por muitas transformações e atualizações. Hoje, eu estive folheando ali, está bem atualizada, né? E está de parabéns essa casa aqui, aos antecessores de vocês, pelo bom trabalho que foi feito. Quero, de plano, empenhar aqui um compromisso com cada um de vocês. Eu estou à disposição de cada um, seja de que bandeira política for, mas a partir do momento em que você está imbuído no cargo de vereador, eu tenho o compromisso de prestar toda a assessoria jurídica que cada um necessitar, independentemente de posição ideológica ou partidária. Né? A legislação é a minha Bíblia. Né? Eu vou seguir a legislação, eu sigo a legislação e estou aí para poder estar interpretando, né, o vereador José Marcelo, ali, conhecedor da lei, com relação ao decreto Lei 201. Né? Ele está de parabéns porque é um estudioso da legislação. E se cada um aqui fizer a sua parte, eu tenho certeza que a população de Jaci vai estar agradecida com cada um, porque cada um aqui representa um pedaço, né, uma fatia da população. E a população, ela não tem o conhecimento técnico que vocês têm. Então, quando se projeta uma ação governamental, uma política pública, a população, ela precisa de ser ouvida, né, em audiências públicas, para verificar se a aplicação desses recursos é dessa forma mesmo. Agora nós temos a oportunidade aí de estar debatendo a lei de diretrizes orçamentárias, que está nessa casa, vai ter uma audiência pública, e é hora dos vereadores, ouvindo os seus eleitores, de inserir nessa lei e verificar se efetivamente as metas e prioridades da administração para o exercício do ano que vem, de 2017, vão estar inseridas nesse diploma legal. Porque a lei orçamentária, que é um planejamento de todas as metas que vão ser executadas o ano que vem, já precisam ser contempladas nessa lei de diretrizes. Então, esse é um momento muito importante, porque nós vamos fixar as diretrizes. No segundo semestre nós temos a lei orçamentária, que ela tem que estar em consonância com a LDO e efetivamente prever todas as receitas e despesas para as ações governamentais. Então, hoje não se admite mais na administração amadorismo de deixar as coisas para a última hora. Hoje tem que ser tudo planejado. Então, é hora de se planejar o ano de 2017. Estamos findando praticamente um mandato do Executivo. Vejo aí, ouço os vereadores aguerridos aí com a posição do Executivo, mas praticamente esse ano é um ano atípico, porque, de acordo com a legislação vigente, a lei de responsabilidade fiscal, principalmente, ela traz algumas nuances com relação ao último ano de mandato do Poder Executivo. Por exemplo, a questão de aumento de despesa com o pessoal, a criação de novas despesas nos dois últimos quadrimestres, a proibição de aumento de despesa com o pessoal, a questão do ano eleitoral, que coincide com o último ano de mandato. Então, tem uma série de diplomas legais que o prefeito precisa de estar observando para que não deixe para o próximo mandato dívidas sem lastro financeiro, sem dinheiro em caixa, e dessa forma estaria descumprindo a legislação fiscal. Né? Então, o que ocorre? Esse ano é um ano atípico, embora os outros anos a Câmara Municipal tenha que fazer essa fiscalização das contas públicas, esse ano isso tem que ser feito de forma redobrada. Né? Acompanhar a prestação de contas quadrimestral da Prefeitura, a fim de cumprir a legislação fiscal, do artigo 9º. Então, esse ano é um ano que a Câmara tem que agir, logicamente, para cumprir a sua meta, que é exatamente fiscalizar os atos do Executivo. Então, para finalizar, eu quero deixar à disposição dos senhores, né, o nosso serviço, porque nós estamos aqui para trabalhar para o povo. Né? A contraprestação remuneratória que eu recebo é do povo de Jaci, que contribui, né, que paga seus impostos, A receita do município está aí para servir para que a gente possa ajudar a população, né? A nossa meta aqui é ajudar a população. Então, como que a população precisa? Para que a gente interprete todo esse arcabouço jurídico, todas essas dificuldades, e demonstre que existe um caminho. E existe um caminho. Eu sou muito otimista. Apesar de tudo está parecendo impossível e muito ruim, mas ainda existe esperança da gente mudar esse Brasil. Né? Então eu quero agradecer aqui de pronto a cada um dos senhores e me deixar à disposição para que a gente marque reuniões em o horário que for melhor para os senhores, para que a gente possa estar dirimindo as dúvidas que forem aparecendo durante esse período. No mais, muito obrigado e boa noite.
Boa noite. Com relação a essa questão, é o que eu venho trabalhando, assim, tenho o maior prazer assim, de ter conversado com o Dr. Hélio Ribeiro, procurado, conversado com ele, e saber que é uma pessoa que conhece os dois lados da moeda, e deixei bem claro para ele que a minha preocupação, até o momento em que competir a mim, está sendo responsável pelo fechamento do exercício, pelo fechamento da gestão no decorrer do final do ano, então a minha preocupação é muito grande com essa responsabilidade que sobrecai a minha pessoa. Então, eu deixo de forma bem clara que estarei zelando por isso, estarei cuidando de forma, como sempre fiz, nunca compactuando com aquilo que não permite a mim, e sempre fazendo aquilo que a lei permite. O que a lei permite, a gente faz. Aquilo que não permite, eu deixo de lado. Então, eu estou aí para cumprir realmente o papel da lei, e o nosso assessor jurídico que foi aí, nomeado agora recentemente, o Dr. Hélio, para que nos oriente naquilo que ele possa nos passar, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele sabe, e que a gente possa fazer bom uso dessa questão. Sempre olhando o regimento interno, lei orgânica e constituição. Nunca deixando de atender o anseio da população. E, falando no anseio da população, foi pedido aí o nosso servidor que lesse aí esse ofício. Minha preocupação é tão grande com relação ao fechamento do exercício, e através de vários pedidos e solicitações de vereadores, fizemos aí a convocação, o convite ao senhor prefeito, que se pudesse fazer até acompanhado dos seus assessores. Mas ainda não foi atendido. Como também não foi atendido aqui, respeitando a lei, o balancete da Câmara se encontra em atraso com essa casa. É uma preocupação. Tinha eu, quando trabalhando aí na secretaria do atual administração, conversei com os vereadores, o prazo seria até o dia 10, era até o dia 30 do final do mês, e sempre respeitei esse prazo. Às vezes desdobrava para trabalhar para atender a legislação que permite que sobrecaia essa questão do balancete. O balancete, por exemplo, nós temos na casa o balancete de Minas de janeiro, e o balancete nos informa a questão do gasto, a questão da competência e daquilo que foi feito pelo executivo. E também dizer que essa indignação do vereador José Marcelo é uma indignação de toda a população. Tenho eu assinado pelo seu, lá pelo seu chefe de gabinete, em abril de 2015, na data, me parece, me recordo, em 9 ou 8 de abril, quando eu fiz aí por escrito, dizendo que a população não estava acordada, não estava aceitando mais essa questão da residência fora do município, até mesmo pelo fato aqui que o vereador Carlos disse. É importante que o chefe do executivo permaneça assim no seu horário dentro da prefeitura, porque a fala dele, às vezes, tem que ser até acima de falas de muitas pessoas. E isso é importante que aconteça. Falei com ele ontem exatamente sobre essas questões. Falei com ele sobre a questão do convite que foi enviado e que seria de suma importância que fosse atendido. Porque se não deve nada à população, se está fazendo o seu papel em dia, deve sim comparecer à casa do legislativo e responder as perguntas que eu tenho certeza que os vereadores irão fazer, é aquilo que a população também quer fazer. Então, nada mais justo do que fechar a legislação, entregar a prefeitura nas mãos do vencedor da política que ocorrerá dentro desse ano, é de suma importância, com a cabeça erguida, com as contas em dias, com as finanças em dias e com as obras concluídas, todas aquelas que foram iniciadas. Mas os prazos vêm se findando. Então, a minha preocupação é grande com relação a isso. Foi essa a minha conversa que eu tive com ele, foi que realmente assumo de fato, porque tem compromisso ainda até 31/12/2016. Essa é a conversa que eu tive com ele, pedindo o seguinte, que atenda essas questões. Já informei também que o balancete se encontra em atraso. Essa questão, às vezes aí a gente ouve dizer que funcionários às vezes estão fazendo por não atender até a recomendação, às vezes, do seu prefeito, para que atenda essas questões, principalmente inerentes à questão da iluminação pública. Existem bairros aí hoje que tem lá nele lá 10 postes de energia e parece que tem 5 acesos, 5 apagados. Então é uma questão preocupante. Essa questão do tapa buraco. Não estamos aqui para forçar ninguém fazendo nada pessoalmente errado. Somos de suma competência para que deixar bem claro que os servidores da prefeitura têm o conhecimento das suas competências. Eu tenho certeza que vai nos ajudar a resolver essa questão, fazendo o seu papel, cumprindo com os seus deveres, nunca fazendo errado, mas não deixando a máquina pública parar. Porque ficar sem iluminação no bairro é terrível. E esses buracos que vem aí dentro do nosso município acontecendo, que está aí nas claras, realmente tem que ser resolvido. Eu pediria até ao executivo que não somente tapasse os buracos, mas que voltasse a recapear aí essas ruas que estão nessas partes desses buracos maiores. Então, nós sabemos aí, principalmente pela informação que temos aí da transparência pública, que recurso há no município. Mas parece que está havendo aí uma discordância, é um atraso na gestão lá dentro da prefeitura. Mas eu tenho certeza, confio na competência de cada um e tenho certeza que nós vamos resolver essa questão. Me prontifico aí a estar junto para resolver, sempre aí com a maior clareza e transparência. Temos que resolver os problemas. Mas o primeiro problema que temos que resolver é com a permanência ou não do prefeito da cidade. Porque sem ele não tem como tratar o assunto. Porque ficar conversando às vezes com um funcionário, que é super competente, mas às vezes o funcionário fica faltando a última palavra final, que é do prefeito. E o funcionário é constrangido de nos informar essa questão. Então é importante que o executivo possa entender e comparecer ao legislativo para que a gente venha resolver essas pendências e tratar essas questões dessas finanças públicas, essa questão dessas cobranças que estão sendo feitas, que possa ser olhado com maior clareza, olhar realmente se é caminho para que se elaboramos um projeto para atender melhor a população. Esse é o meu pedido que foi feito e reforço mais uma vez aqui a casa. Quero agradecer ao nosso assessor jurídico pelas palavras e dizer a todos os vereadores que essa foi a minha fala na sua nomeação. Que todos os vereadores são aí, que seja imparcial, que atenda aquilo que o vereador... falei aqui na última reunião, que o assessor jurídico não é um vereador, não foi eleito. Mas é uma pessoa que está aí contratada, ele frisou, deixou bem claro, que vai estar recebendo do povo de Jaci. E eu tenho certeza que ele vai corresponder com esse salário que vai estar recebendo a partir de então. E os vereadores possam fazer aí o uso da sua assessoria técnica e jurídica diante da partir de então. Passando aqui para a parte seguinte, colocar aqui em discussão e votação o primeiro pedido de urgência aqui do vereador Carlos Barbosa sobre o projeto 216. O vereador Ferreira Cunha Mane sentado, contrato de levante manifesto. Colocar agora colocando em votação o projeto que dispõe sobre o procedimento a serem tomados para adoção de medidas de vigilância sanitária e epidemiológica sempre que se verificar situações de iminente perigo à saúde pública pela presença do mosquito transmissor da dengue e da febre chikungunya. O vereador que estiver de acordo, mande sentado, contrato de levante manifesto. Comunicar aos seus vereadores que os demais projetos, que estão todos enviados às comissões, aí, como foi solicitado por os demais vereadores, foi enviado e já passado aí por nosso assessor jurídico, que eu tenho certeza que vai nos atender com relação aos pareceres solicitados pelos demais vereadores. Com relação aos requerimentos, o requerimento de número 14, do vereador Rodrigo e o vereador Arnaldo, que envia de expediente ao Ministério Público para medidas quanto a cobrança de débito pelo município. O vereador que tiver de acordo com o sentado, o contrato que eu vou de manifesto. Requerimento de número 16, do vereador Márcio.
Márcio, presidente. Eu não sei o teor do ofício, não sei nem se foi lido, não prestei atenção se foi lido, não foi lido. Eu não sei se vocês colocaram aí, me parece que o pessoal está reclamando muito, parece que está tendo juros abusivos nisso aí, não sei como ficou. Colocou? Colocou. Tá bom, tá bom.
Número 16, vereador Mais. Requer suspensão da licença concedida à doutora Poliana. Vereador, tiver de acordo com o licenciado, confere o seu voto de licença. Os trabalhos serão suspensos para levar tudo na ata.